98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com José Rodrigues dos Santos, o vereador Rodrigo, do PCdoB, do município de Antônio Gonçalves. Vereador Rodrigo, boa tarde. Eu vou chamá-lo assim durante a entrevista, apesar do nome José Rodrigues dos Santos, mas como o senhor é conhecido, vereador Rodrigo, nós vamos chamá-lo dessa forma. Vereador Rodrigo, primeira pergunta é: o que o levou a enveredar, a entrar na política, já que o senhor é vereador de primeiro mandato, não é isso? Então, o que o levou a ingressar na carreira política? Boa tarde.
Boa tarde, Marceno. Boa tarde, Macário. Boa tarde, ouvintes do 98, de Campo Formoso, pessoal da região, Antônio Gonçalves, que está atento nesse momento à entrevista. Macário, na verdade, eu sempre tive interesse pela política, né? Eu cresci sempre interessado em política nacional, política estadual, e tenho a família, tanto ao lado do meu pai como ao lado da minha mãe, também muito envolvida em política, né? Já tive tio prefeito, tio vereador, falecido agora meu tio Braulio, faleceu, ex-vereador. Alguns amigos vereadores, o Mano, minha tia também. Então, esse interesse sempre existiu, né? E depois eu tive que fui morar em Brasília, né, para trabalhar, e lá decidi estudar mais sobre o assunto, fiz ciência política na Federal de Brasília, né, para aprender mais. Hoje curso Direito também, estou terminando, né, já para poder ajudar mais no município, não só no município, mas toda a região. Então, é uma paixão de muito tempo, a política, na tentativa de fazer algo melhor, né? Fazer sua parte, fazer minha parte. E o mandato eletivo contribui, né? Abre espaços como esse aqui que nós estamos, né? Para poder falar e contribuir.
Bom, e como é que surgiu essa ideia aí, então, de começar? Bom, vou começar aqui pleiteando o cargo de vereador, que o senhor foi eleito, na verdade. Então, como vereador, como é que surgiu a oportunidade, então, dessa ideia de vou me lançar candidato a vereador?
Na verdade, como eu estava morando fora, né, apesar de estar muito sempre constantemente aqui na região, né, nunca perdi o contato com a minha cidade, nem com a região, eu precisava começar por algum lugar, né? Então, assim, o cargo inicial, eu entendo, na verdade, que é o primeiro cargo, né? O vereador. Se eu me lançasse a vice-prefeito, por exemplo, eu ia ficar, aspas, ali escondido sob o mandato do prefeito, né? O vice tem um papel importante, mas você não faz campanha, você não vai para o corpo a corpo. Então, o mandato de vereador, ele é interessante porque ele exige de você, de cada um que foi candidato, que sabe quanto é difícil, é um esforço muito grande para conquistar o voto. É muito mais difícil eleger vereador do que prefeito, porque a concorrência é muito maior. O município Antônio Gonçalves, você sai com primo candidato, parente candidato, amigo candidato, então são muitos candidatos, poucas vagas. Então, é um desafio muito grande, foi um desafio muito grande para mim, essa eleição. Tive sucesso, graças a Deus, mas eu pensei que o lugar para começar seria como vereador, para aprender um pouco mais, entender meu município melhor, e daí começar a continuar minha carreira política.
Bom, então vamos lá. 10 meses aí, já quase chegando ao 11º mês do seu mandato na Câmara de Antônio Gonçalves. O que é que o senhor pode nos apresentar aí desse primeiro mandato?
Na verdade, o papel do vereador, tenho repetido isso bastante, né, porque é importante que a população entenda qual é o papel do vereador, para que possa cobrar das pessoas corretamente, né? O papel do vereador é fiscalizar o município, absorver as demandas da população, né, e levar isso para a imprensa, né, conversar com o prefeito, conversar com as autoridades do Estado, órgãos federais, Ministério Público, e realmente colocar o município no eixo. Então o vereador ele fiscaliza e aprova projetos. Nosso município é muito pequeno, né, a demanda por projetos de caráter globais é difícil ter. Então, na verdade, é um município que demanda mais se você tomar conta do básico, né, tomar conta do básico. O mais importante num município pequeno como o nosso é você tomar conta do básico, saúde, educação, transporte, né, e construir algo melhor para a população. A população tem que se sentir confortável. Então, eu como vereador, eu tenho esse canal aberto, não só com meus eleitores, mas com toda a população. Me sinto feliz em ter, todo dia, muitos moradores da cidade falando comigo, me explicando o que está acontecendo em cada uma das suas vidas, cada problema com, não consegui ir para Salvador, para o hospital, não consegui o remédio, meu filho está no IF, no Caldeirão, e não consegue chegar em Monsenhor do Bonfim para o IF, porque não tem transporte. Então são demandas que acontecem todo dia, e que a gente traz para aqui, para a rádio, para que o prefeito sensibilize e consiga resolver. Então a intenção e o papel do vereador é construir um município melhor, através da fiscalização, para que o prefeito perceba os erros e corrija.
Bom, 1h25, nós estamos conversando com o vereador Rodrigo, do PCdoB, do município de Antônio Gonçalves, da bancada de oposição. Trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Vereador, como o senhor tem atuado sendo da bancada de oposição? Como é feita a sua oposição à atual gestão?
Eu, na verdade, eu estou me pautando numa oposição sem ofensas, uma posição equilibrada, sem levar nada para o lado pessoal, uma posição que eu tento ser o mais profissional possível. É, entendo que oposição não é ofender o prefeito, não é ofender outros políticos. Oposição é você apontar os problemas da cidade. E espero que o prefeito entenda que oposição é isso. Oposição é construção, é diálogo. Eu gosto de dialogar, eu gosto de trazer os problemas, mas estou aberto a dialogar sobre qualquer problema, estou aberto a acertar e a errar também nas minhas críticas, e meu papel tem sido de realmente de buscar problemas no município, investigação de contratos, investigação de problemas, por exemplo, de criação de órgãos irregulares, né, de projetos não terminados.
Então, né? O que o senhor tem observado? Isso está acontecendo?
É assim, por exemplo, vou voltar aqui com o CACS. O CACS, com o novo Fundeb, que foi mudado agora, o CACS mudou. O CACS é um órgão da educação, mas que é feito que é criado para ter uma fiscalização social, né, controle social. O que acontece? Por exemplo, o CACS de Antônio Gonçalves, ele foi criado fora do prazo, né? O prazo para a criação do CACS era 3 meses. Ele foi criado no 4º mês. Tudo bem, está criado. A gente não sabe como, né? Eu não consegui ainda chegar nesse ponto para entender como é que o CACS foi criado fora do prazo. Mas o que é que se observa? Quando você olha, o que é que o CACS diz agora? O novo conselho do CACS é formado por membros da sociedade. Estudantes, diretores. Então, existe, tem que ter edital e tem que ter eleição para os conselheiros. E são esses conselheiros que elegem o presidente. Quando você entra hoje no CACS, está lá o presidente, o vice, sem conselheiro. Como é que tem presidente e vice se não tem conselheiro? Então, você observa que existem erros de administração que precisam ser corrigidos. Quando eu falo que o Dudu cometeu o erro a não colocar um staff profissional perto dele, são desses problemas que eu estou falando.
Bom, agora há pouco o senhor disse aí que fiscalizar e levar ao gestor municipal. Por exemplo, esse assunto que o senhor está abordando aí e outros similares, o senhor já levou ao conhecimento do gestor do município de Antônio Gonçalves?
Praticamente, eu toco nesse assunto todas as sessões da Câmara. Né?
Não, digo pessoalmente,
não, já levou. O prefeito nunca me procurou para falar desses assuntos. Já conversei com o prefeito sobre outros assuntos.
Mas o senhor já o procurou para falar sobre os assuntos?
Não, pessoalmente não. Procurei. Sempre eu falo com o líder da posição da situação, que é o vereador Jânio. Jânio, leve esse assunto para o prefeito. Então, através do líder da situação, que é o Jânio, o vereador Jânio, eu levo o problema e, se o prefeito quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Não tem por que eu estar entrando na agenda do prefeito toda semana, né? Porque, na verdade, são muitos problemas. Então, ele teria que ter abrido uma agenda para mim em particular.
É, na verdade, quando eu lhe fiz a pergunta, é porque o senhor disse que procura manter essa relação da política da boa vizinhança, né? Detectou um erro, levar até a gestão municipal. Enfim, eu lhe fiz a pergunta exatamente por isso, pela questão que o senhor colocou, não apenas desse, mas de outros assuntos, reunir aí uma gama de assuntos e levar o conhecimento do gestor. Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com José Rodrigues dos Santos, vereador Rodrigo, do PCdoB, da bancada de oposição no município de Antônio Gonçalves. Marconi.
Bom, a semana passada o senhor propagou questão de contratações e empregos, tomou conta da mídia regional. Por que o senhor tomou esta atitude?
Na verdade, eu entendo que o nepotismo, entendo não, é lei. O nepotismo é crime. Súmula 13 do STF. E lá diz que parentes de prefeito, de autoridades, esse rol não é limitado, então é qualquer autoridade, não é só o prefeito, pode ser o secretário, pode ser o vereador. Então, qualquer dessas autoridades não podem ter parentes até terceiro grau na prefeitura. Nem na Câmara de Vereadores. E, além disso, não pode nem haver nepotismo cruzado. Então, a pessoa acha que porque a sobrinha dela está na secretaria, ela está na educação, a sobrinha está na saúde, pode? Também não pode. Isso é nepotismo cruzado. Então, eu fiz essa denúncia porque a quantidade de pessoas muito próximas do prefeito, no primeiro e segundo escalão, é muito alta. Né? Muito alta. Nós estamos falando aqui de 15 pessoas, né? Chefe de setor de compra, secretário de finanças, coordenação de atenção básica, chefe de reabilitação, chefe de vacinação, procurador da prefeitura, secretário de administração, secretário de esportes, chefe de gabinete, secretário de agricultura, secretário de transporte, coordenador do SAMU. Não é que não possa ter parente. Tem parentes competentes, né? Às vezes tem. Mas o prefeito tem alguém que encaixa, ele precisa de alguém de confiança da prefeitura, pessoal. Mas você colocar praticamente todo o primeiro e segundo escalão de parentes, irmão, cunhado, sobrinho, não está certo. Né? O prefeito tem argumentado que isso acontecia em outros mandatos, mas não é verdade, a escala era muito inferior. E ele era oposição, teve a oportunidade de denunciar, não fez, por quê? O irmão dele foi vereador 5 mandatos, não fez a denúncia, por quê? Então, assim, falar, tinha, esse problema existia. Ué, é repetição do problema? A gente vai ficar ali insistindo no erro? Foi eleito para repetir os erros da gestão Roberto Irene? Foi eleito para melhorar, foi eleito para avançar.
Hoje, com José Rodrigues dos Santos, o vereador Rodrigo, do PCdoB, da bancada de oposição no município de Antônio Gonçalves. Trazer o Leandro Daniel aqui para o nosso bate-papo. Leandro Daniel.
Vereador, tem comentários aqui de ouvintes lá do seu município, né, sobre a questão dessas contratações, pessoas que são, de profissionais que são de outros municípios. Comenta que isso poderia gerar prejuízo ao comércio, enfim, falta de oportunidade para quem é de Antônio Gonçalves mesmo qualificado, e não seria a questão de realizar concurso ou até mesmo através de contratação por renda. Aproveito e pergunto sobre o que o senhor tinha falado anteriormente em relação a essas informações. Em posse dessas informações, o senhor já pretende, por exemplo, sinalizar algo ao Ministério Público?
Tudo bom, Leandro? Essa pauta dos contratados de Campo Formoso, da região, não só de Campo Formoso, de Bonfim também, de outros lugares, é uma pauta que eu toquei no assunto na primeira sessão da Câmara. Porque foi muito visível, né? Ficou visível a quantidade de carros que tinham de fora do município, próximo à prefeitura e próximo à Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e aos postos. Então, eu toquei nesse assunto exatamente por isso. Por quê? Quando eu tenho 40, 70 pessoas, 100 pessoas de outros municípios trabalhando na minha cidade, o que acontece? As pessoas não moram lá. As pessoas tendem a almoçar no seu município, viver no seu município, pagar impostos nos seus municípios de origem e só vão trabalhar. Então, a renda, além de não remunerar pessoas da cidade com capacidade, essa renda é evadida para outro município que tem sua vida deslocada de lá. Então, onde é que a pessoa de Campo Formoso bota o filho? Provavelmente de Campo Formoso. Né? Onde é que a pessoa de São Bonfim bota seu filho? Em cima do Bonfim. Isso é estranho, Antônio Gonçalves, porque você percebe que quando se trata de municípios maiores como Campo Formoso e São Bonfim, isso não acontece tanto. Né? Até porque tem uma rixazinha, né? O pessoal não ia aceitar. Mas Antônio Gonçalves, o prefeito achou que deveria contratar gente de fora, muita gente de fora, muita mesmo, com profissionais dentro da cidade qualificados. Antônio Gonçalves praticamente tinha 100% do quadro de Antônio Gonçalves antes do Dudu. Né? Praticamente 100%. Ele tomou uma decisão de contratar pessoa de fora, provavelmente por uma atitude política, de não querer pessoas de oposição, que tem até se revertido em alguns nomes, em alguns casos. Mas a quantidade ainda é enorme. Recentemente, ele contratou praticamente 200 pessoas e teve que voltar atrás, porque não fez o controle orçamentário correto. Voltou atrás, demitiu, né? E prometeu um reda. Prometeu um reda, né? Inclusive, está na lei que ele colocou na Câmara que ele ia fazer um reda. Ele colocou na lei. No projeto de lei que ele enviou à Câmara, ele colocou o reda lá. Então, ele precisa fazer o reda. Para que as pessoas façam um processo simplificado, de prova, de currículo, mas tem que ter o reda. Porque, na verdade, ele colocou no projeto de lei, agora é lei. Então não tem nem como escapar mais disso. Né? E realmente, quando você observa em comparação, Antônio Gonçalves, em alguns setores, contrata mais do que o Formoso. Porque tem muita vaga que deveria ser de concurso. Né? Não existe esse espaço aqui em Campo Formoso para certos cargos. Enfermeira, a maioria é concursada. Né? Por exemplo. Então, assim, é um espaço aberto que precisa de concurso. Pode começar com REDA, para, né, para acelerar o processo, e depois, certamente, o ideal é um concurso para que o quadro se estabilize e esses quadros não sejam usados de maneira política. Porque é isso que acontece. Não só com o Dudu, tá? Isso é uma coisa geral. Qualquer prefeito que entra, naturalmente, coloca os seus. Só que isso gera um prejuízo para o município. Né? Um prejuízo para o município. É isso que está acontecendo hoje. Nós estamos em prejuízo, porque o quadro era muito bom. Antônio Gonçalves era melhor saúde e melhor educação do Piemonte nos últimos 5 anos. 5 anos. Né? E isso está se perdendo, porque a quantidade de reclamações que nós temos na saúde é imensa. E a quantidade de erros na educação também é imensa. Para dar um exemplo, eu peguei os dados do CIOP. O CIOP, pessoal, é o Sistema de Orçamento Público da Educação. E lá a prefeitura tem que lançar os dados do que está acontecendo. Quanto eu paguei de professor, quanto eu fiz de gasto. Aí você vê aqui, por exemplo, tem coisas aqui, remuneração dos professores da educação. O mínimo, 70%. Nós temos 22%, 57%. Gasto com transferência vinculada à educação. Aplicação de receitas e impostos, mínimo 25%, tem valor negativo. Negativo? Percentual negativo? Isso aqui não é corrupção, isso aqui é quadro ruim. A pessoa está pegando informação e não está sabendo lançar no sistema. Entendeu? É o que eu falo, o quadro, o staff do prefeito é ruim. Tem pessoas que não entendem o que estão fazendo. E aí o próprio CIOP avisa aqui, ó. Existem dados relativos ao primeiro bimestre que estão errados. 25% do MDE, 70%, 10% do Fundeb. Enquanto não for corrigido, não será mais possível nem lançar esses dados. Isso aqui dá reprovação de conta. Dá reprovação de conta. Então o prefeito tem que correr atrás disso. O prefeito nem sabe disso aqui, provavelmente, nem sabe. Entendeu? Mas é uma coisa básica. Quer dizer, você lançar no sistema dados errados, eu estou supondo que é lançamento errado. Porque se tiver pago errado, aí realmente acabou com tudo, né? Está errado de verdade. Estou supondo aqui que está lançado errado, porque você pagar errado, professor, custear errado. Não faz sentido, né? Estou entendendo que isso aqui é um lançamento errado nos dados do CIOP. Que o CIOP já disse que não vai aceitar que continue desse jeito.
Bom, Leandro fez uma outra pergunta.
Outra pergunta.
Em relação a... Já há indícios, a imposta das suas informações. É viável oferecer denúncia ao Ministério Público? Ou o senhor já pensa nessa possibilidade?
Eu já fiz a denúncia do nepotismo. Eu tenho uma lista de temas que eu considero relevante em ordem. Vou atacar a questão dos contratos, que também é outro problema. Contratos que, sem licitação, contratos gigantescos, com vários. Por exemplo, contrato de combustível. Contrato de combustível de 2 milhões. Né? Você pega. Isso sem licitação, tá? Tudo sem licitação, porque nós estamos em decreto emergencial. Então, aqui sem nenhuma ponderação sobre os empresários que recebem esses contratos, por quê? Se eu vou na casa e falo que o serviço é 2 mil e a pessoa não reclama, a culpa não é da pessoa, não é do empresário, a culpa é de quem contrata. É o prefeito que tem que dizer qual é o preço das coisas. Se o empresário diz lá, para detetizar Tony Gonçalves vai custar 150 mil e o prefeito aceita, a culpa não é do empresário não, a culpa é do prefeito. Ele diz, não, por que 150 mil? Por que não 110? E já que eu não consigo negociar, por que eu não licito? Porque tem que ser aproveitado do decreto emergencial para fazer contratos diretos desproporcionais. Por exemplo, o contrato de dedetização. 150 mil para executar em 3 meses. Eu fiz o cálculo, se cada metro quadrado custar R$3, é possível dedetizar 50 mil metros quadrados. Será que consegue dedetizar 50 mil metros quadrados em 3 meses? Não. Então o contrato não está legal. Não está bem feito. Então eu vou pegar todas essas questões de contrato, principalmente. Por exemplo, o carro do lixo, 70 mil por mês. Um carro novo é 300 mil.
70 mil é o valor de um carro?
É, aluguel mês. O carro do lixo. Mas um carro novo é 300. Então está certo esse contrato? Não está. Tem alguma coisa errada. Né? Mas quem tem que tomar conta do dinheiro público é o prefeito. O empresário ofereceu um carro por 30 mil, o prefeito aceitou, bom para o empresário. Quem tem que dizer, não, 70 mil eu não pago não, só pago 20, só pago 30. Quanto é lá em outra cidade, nordestina, que é do tamanho do Antônio Gonçalves? Caen, que é proporcional. Né? Qual é o valor? Quanto é que o prefeito anterior pagava? Então são dados que ele precisa buscar antes de fazer contratações diretas. Como é que você se livra do problema quando você não quer ter problema com contratação, licitação? Então todos os contratos aqui são não licitados. Então, por exemplo, no mês 8, o prefeito pagou 400 mil em contratos. Quando você olha os contratos, você fica sem entender o que são. Você não consegue identificar. Controla a consultoria, 6 mil. Três escritórios de advocacia, um de 9 mil por mês, outro escritório de advocacia de 10, outro de 6. Embrade, não sei o que é, pago 60 mil e 91 mil no mesmo mês. Que empresa é essa? Não sei. Não sei. Você pega... É Contap, empresa de contabilidade, 18 mil. Mas só de advocacia aqui, nós estamos falando aqui de 120 mil por ano para cada empresa de advocacia. Antônio Gonçalves precisa de 3 escritórios de advocacia? Não precisa.
Bom, 1h49. Olha, nós já estouramos nosso tempo aqui, então nós vamos agradecer ao vereador José Rodrigues dos Santos, vereador Rodrigo do PCdoB, do município de Antônio Gonçalves. Vereador, nós agradecemos então pela sua participação conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias e nós deixamos claro aqui, é claro, né, que assim como recebemos o vereador, também o espaço está aberto para que o próprio gestor do município de Antônio Gonçalves, doutor Dudu, possa vir aqui também falar sobre o assunto, bem como os vereadores da bancada de situação, caso queiram se sintam no direito, no dever, o espaço está aberto aí para qualquer um que queira se manifestar em relação às afirmações que foram feitas. Vereador, muito obrigado, Rodrigo.
Obrigado pelo espaço, adorei a entrevista, é sempre bom ter espaço nas rádios da região para dialogar com a população, esclarecer alguns pontos, trazer melhoria para o município, porque eu entendo que o que eu faço aqui, eu dou espaço para o prefeito evoluir e corrigir, tá? Isso aqui não é um espaço para o prefeito achar que está sendo encurralado. Isso aqui é demonstração de problemas. Problemas que podem ser corrigidos. A maioria dos problemas que eu listei aqui, todos podem ser corrigidos. Todos. Basta a boa intenção e boa fé do prefeito e tomar conta da cidade. Tomar conta de verdade. Esquecer o passado e tomar conta da cidade definitivamente. Obrigado.
Ok, nós agradecemos então José Rodrigues dos Santos, vereador Rodrigo do PCdoB de Antônio Gonçalves. E lembrando, conforme disse anteriormente, o espaço está aberto para que o gestor do município possa então estar aqui esclarecendo os pontos que foram abordados e que foram ditos aqui durante a nossa entrevista com o vereador José Rodrigues dos Santos, o vereador Rodrigo.